Se eu propusesse a quem nos ouve entrar numa gaiola de metal totalmente fechada, enquanto alguém do lado de fora dispara literalmente 1 milhão de volts de eletricidade contra as paredes, acho que a reação mais natural seria pensar que se tratava de uma armadilha. Uma sentença de morte garantida, certo?
Claro, sem dúvida. É um cenário que desafia logo os nossos instintos mais básicos. A intuição diz-nos sempre que o metal conduz eletricidade. Logo está rodeado de metal eletrificado, bem, deveria ser o fim.
Exato. Mas a física, felizmente para um homem no século XIX, funciona com regras muito menos óbvias e, diria eu, muito mais fascinantes. E se eu disser que, em 1836, alguém construiu exatamente essa caixa gigante, sentou-se lá dentro e deixou que relâmpagos atingissem o exterior, apenas para provar uma equação matemática?
É um nível de confiança na ciência que chega a ser assustador, não é? E é precisamente sobre isso que vamos debruçar-nos nesta nossa exploração de hoje.
Nem mais. Temos em cima da mesa um arquivo histórico denso, mas absolutamente cativante, sobre os primórdios da eletricidade. O material que analisamos para esta nossa análise profunda inclui desde relatos científicos do século XVIII até fotografias incríveis dos arquivos do US National Bureau of Standards e dos laboratórios do mítico Nikola Tesla.
Pois, e a nossa missão aqui não é de todo dar uma aula de física aborrecida. Queremos antes perceber a jornada de uma ideia. Como é que as coisas evoluíram?
Exatamente. Queremos traçar uma linha condutora, que me parece altamente improvável. Vamos ver como é que uma simples caneca de prata do século XVIII, numa experiência de laboratório, inspirou o conceito revolucionário que protege basicamente tudo no nosso mundo atual.
É o que podíamos chamar de uma autêntica blindagem do mundo. A tecnologia invisível que impede os nossos computadores, os aviões comerciais e até os equipamentos dos hospitais de entrarem num colapso caótico devido a interferências eletromagnéticas.
É uma definição perfeita. E olhando para a forma como a ciência avança, muitas vezes não é uma linha reta de descobertas brilhantes. A verdadeira inovação surge quando alguém tem a honestidade de olhar para algo que falhou ou que não faz sentido e admite ignorância.
Ora bem, e é aí que a nossa história começa. Precisamos de recuar até de 1755 a um desses momentos de total perplexidade. O protagonista é nada mais nada menos que Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, claro. E a imagem que toda a gente tem é do papagaio de papel no meio da tempestade com a chave. Mas esta experiência que temos aqui nos textos é muito mais contida, não é? Acontece numa bancada.
Sim, é uma experiência de laboratório bastante simples. O Franklin pega numa vulgar caneca de prata, daquelas normais, com cerca de meio litro, coloca essa caneca sobre uma base de cera, o vidro, para isolar, e usa uma máquina eletrostática de fricção para carregar o metal com eletricidade.
Para quem nos ouve conseguir visualizar, e porque confesso que eu mesma tive de ir ver como funcionava, uma máquina eletrostática dessas era tipo um globo de vidro com uma manivela.
Exato. Um cilindro ou globo que era rodado e esfregado contra couro ou seda era, digamos, a versão mecânica e industrial de esfregarmos meias num tapete para dar um choque elétrico a alguém. Acumulava uma carga estática muito considerável.
Pronto, então o Franklin tem ali a sua caneca de prata a fervilhar de energia. E ele precisa de testar essa carga, então usa um detector super rudimentar. Pega numa pequena esfera de cortiça e prende-a a um fio de seda bem fino.
A seda aí é crucial porque atua como isolante, não é? Garante que a carga da cortiça não escapa para a mão dele enquanto ele faz a medição.
Claro. E o que acontece a seguir é que gera um mistério todo. Ele aproxima a esfera de cortiça da parte de fora da caneca carregada. E a atração é brutal. A cortiça cola-se logo ao metal, o que faz todo o sentido.
Faz era o comportamento esperado por qualquer cientista da época. A caneca é um condutor carregado, a esfera é neutra, logo há atração. A eletricidade exerce influência no espaço imediatamente exterior.
Mas depois ele faz o teste decisivo. Pega na esfera e baixa o fio de seda para o interior oco da caneca. Absolutamente nada acontece.
Nada. a força elétrica pura e simplesmente desaparece lá dentro.
Incrível! A esfera fica pendurada a prumo, totalmente inerte. Ele move-a, encosta quase às paredes interiores, deixa-a tocar no fundo. E quando puxa a cortiça para fora, ela não tem carga absolutamente nenhuma. As paredes estão cheias de eletricidade, mas no interior impera uma calma absoluta. É como encontrar o olho do furacão.
É uma ótima analogia. O que a geometria oca criou foi uma anomalia para a qual a intuição do Franklin não estava preparada. Ele fez medições, repetiu o processo e estabeleceu um facto empírico. A força elétrica no interior de um condutor oco carregado é zero.
Mas ele descobriu o quê? Não o porquê, certo? O mecanismo escapava-lhe totalmente e nos documentos há uma carta que ilustra bem a frustração dele.
Sim, uma carta deliciosa enviada nesse mesmo ano a um amigo, o médico e cientista John Lining. O Franklin descreve a experiência e confessa a sua total ignorância.
Ele atira a toalha ao chão. Ele escreve mesmo algo como a situação ser peculiar e pede ajuda. Ele diz, pede-me a razão, mas eu não a sei. Um dos maiores intelectuais da época a pedir socorro perante uma caneca e uma bola de cortiça.
Lá está. É o limite da ciência observacional pura. Faltava a matemática para descodificar isto. A ciência precisava de uma linguagem universal para explicar o porquê daquele silêncio elétrico.
E é aí que damos um salto nos arquivos. Chegamos a 1767. Um químico britânico chamado Joseph Priestley analisa estas experiências do Franklin e atira uma teoria ousada. Ele sugere que a força elétrica deve seguir a lei do inverso do quadrado da distância.
Exatamente. O Priestley faz uma ligação conceptual brutal.
Mas espera, eu olho para isto e lembro-me das aulas de física sobre a gravidade do Newton. Como é que passamos de uma caneca numa bancada para leis universais?
O salto é mesmo esse. O que o Priestley intuiu foi que a eletricidade, tal como a gravidade, não é uma força aleatória. Ela enfraquece de forma muito previsível à medida que nos afastamos da fonte. A atração diminui exponencialmente.
Certo. E depois chega o Charles de Coulomb, em 1785, e prova isso no papel. Formula a lei matematicamente.
Nem mais. O Coulomb prova a geometria exata destas forças. E é essa matemática do inverso do quadrado que explica, finalmente, o enigma da caneca do Franklin.
Mas ajude-me a visualizar isto, porque a intuição falha-me aqui. Se eu, numa analogia estranha, for a bola de cortiça e estiver encostada à parede esquerda, lá dentro, a parede esquerda está super perto. A força não devia ser enorme a puxar-me contra essa parede.
Sim. A nossa percepção espacial engana-nos. Repare. Se está mais perto da parede esquerda, claro, as cargas dessa zona exercem uma força intensa sobre si. Mas agora, olhe para a direita.
A parede de direita está muito mais longe. Logo, a força a puxar de lá é mais fraca, por causa do inverso do quadrado.
Exatamente. Mas há um detalhe geométrico formidável. Como a parede de direita está muito mais longe, o seu campo de visão a partir da esquerda abrange uma área muito maior de metal do lado direito.
Ah, estou a perceber. Então temos uma área gigante à direita a puxar de forma fraca?
E uma área pequenina à esquerda a atuar de forma muito forte. E a matemática mágica do Coulomb diz que o aumento da área no lado oposto compensa rigorosamente a fraqueza ditada pela distância.
Que espetáculo! As forças anulam-se. Um zero matemático perfeito, seja em que ponto do interior for. O vetor resultante é sempre nulo. Mas há também a questão das próprias cargas no metal, não é? Como é que elas se comportam na caneca? Lembro-me de usarmos há tempos aquela analogia da sala sobrelotada para outra coisa.
E aplica-se na perfeição aqui. Os elétrons no metal repelem-se violentamente uns aos outros. Como o metal é um bom condutor, eles podem mover-se. Então agem como pessoas que não se suportam enfiadas numa sala pequena.
Vão encostar as costas às paredes, o mais longe possível do centro, e umas das outras.
Exato. Todas as cargas elétricas fogem para a superfície exterior do objeto, migram para a pele do condutor. É essa distribuição repulsiva que cria a tal anulação no interior. É um bailado matemático perfeitamente coreografado.
Pois, é muito bonito no papel. A matemática justifica a observação. Mas, como dissemos no início, a matemática não impede que um raio nos frite vivos.
Claro que não. A teoria precisava de um teste de stress físico. Alguém tinha de provar que este escudo invisível funcionava para organismos vivos.
E é o que nos leva a 1836, ao Michael Faraday, o homem que pegou na caneca do Franklin e fez dela um espetáculo arquitetónico incrível.
O Faraday era o empirista supremo. Ele manda construir um cubo gigante de madeira com 3,65 metros de lado. Estamos a falar de quase 48 metros cúbicos, uma divisão de uma casa.
E os detalhes de construção nas notas originais são brilhantes. Ele forra a estrutura com uma rede fio de cobre, depois põe papel grosso e remata com papel de estanho. Mas o que mais me chamou a atenção foi a base. Ele montou isto tudo em cima de 4 pilares grossos de vidro, sólido. Porquê?
Para garantir isolamento total. Se a gaiola estivesse no chão, a eletricidade escoaria para a terra, a famosa ligação à terra. Ao usar o vidro, que é um excelente isolante, ele obrigava a altíssima voltagem a ficar presa nas paredes de estanho.
O cenário perfeito para o pior teste possível à teoria. E o Faraday entra lá dentro. Cria tipo um escritório, põe uma mesa, cadeiras, os instrumentos de medição, incluindo um eletroscópio super sensível. Ele fecha-se na caixa, os assistentes ligam o gerador e começam a bombardear a gaiola com faíscas brutais.
É preciso uma fé inabalável nas contas do Coulomb. Se houvesse um erro mínimo na teoria, aquela voltagem exterior formaria um arco elétrico mortal para o interior. E ele morria ali.
Mas ele olha para o eletroscópio e as folhas de ouro não se mexem um único milímetro. Ele, o corpo dele, a vida animal, estava em absoluta segurança no meio do caos eletromagnético. Mas sabe o que eu acho mais irónico no meio desta epopeia toda do Faraday?
O facto de não existir uma fotografia dramática do momento.
Exatamente isso. Estamos a falar de um cientista renomado a enfrentar a morte numa sala bombardeada por raios. E o que temos nos documentos? Um rabisco diminuto num dos cadernos dele. Nada de pinturas épicas.
É o pragmatismo científico. Aliás, se olharmos para as fotografias do arquivo do US National Bureau of Standards, que são das primeiras a mostrar gaiolas destas, elas datam de 1925.
Sim, já no século XX. E não estão a proteger pessoas de forma heroica. Estão apenas a envolver instrumentos chatos e supersensíveis com redes de metal.
Mas isso marca transição crucial, não é? Deixa de ser um espetáculo de sobrevivência para ser uma tecnologia aplicada. O foco passa a ser como garantir que sinais rádio de outras máquinas não estragam medições de precisão.
Só que, para esta tecnologia ser realmente adotada à escala global, precisava de quem a vendesse. Precisava de divulgadores com visão. E os textos mencionam vários visionários, certo?
Sim, nomes de enorme peso. O William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, foi vital para aplicar a matemática disto nos cabos telegráficos transatlânticos. E mais tarde, o Percy Spencer.
O inventor do micro-ondas.
Ele mesmo. O Spencer percebeu que se a gaiola bloqueia sinais de fora para dentro, também bloqueia de dentro para fora. Logo, podia prender micro-ondas numa caixa de metal e usá-las para aquecer comida em segurança.
Mas, vamos ser sinceros, nenhum desses nomes trouxe o verdadeiro fator uau que agarrou o público. O verdadeiro espetáculo veio com o Nikola Tesla.
Ah, o Tesla, o grande showman da eletricidade. E é impossível não falar daquela fotografia famosíssima.
Eu descrevo-a para quem nos ouve, porque toda a gente já a viu alguns. Temos o Tesla tranquilamente sentado numa cadeira de madeira, a ler um livro. Está num espaço escuro, parece um armazém, e por cima dele o ar está rasgado por raios elétricos monstruosos, gerados por aquelas bobinas ressonantes que parecem saídas de um filme do Frankenstein. Dá a sensação de que ele é invulnerável.
A foto é o pináculo do marketing científico da altura. Tem uma força visual inegável. Mas há um problema. Um detalhe documentado que a cultura pop costuma esquecer. A imagem é falsa.
Espera lá, falsa como?
Uma dupla exposição fotográfica. Li isso nos relatórios, mas tenho que perguntar. Como é que nos anos 18 e 90 se faz uma dupla exposição tão perfeita, sem tremer a câmera e estragar tudo? Com um imenso método. As câmaras da época usavam placas de vidro pesadas e tripés extremamente robustos. O que a equipe do Tesla fez foi montar tudo num laboratório completamente às escuras.
Então, primeiro, eles ligaram as bobinas. Sem o Tesla lá.
Exato. ligaram as máquinas ao máximo, geraram as descargas gigantes e a placa de vidro gravou apenas a luz dos raios na escuridão. Depois desligaram tudo, cortaram a corrente perigosa.
E só quando era 100% seguro é que o Tesla foi lá sentar-se.
Sim, ele entrou no cenário perfeitamente alinhado, sentou-se a ler as suas notas e a câmara foi exposta uma segunda vez no ambiente de iluminação controlada. Voilá! Uma ilusão de imunidade perfeita.
É genial. Ele sabia que o perigo de vida trazia financiamento e atenção da imprensa. Mas então, e nas demonstrações reais dele? Porque os relatos provam que o Tesla usava gaiolas de Faraday nas exibições.
Pois, usava, sim, mas aqui está a verdadeira ironia e o grande golpe de gênio. Ele inverteu a lógica do Faraday. O Faraday fechou-se na gaiola para se proteger do exterior hostil. O Tesla pegou na rede metálica e usou-a para isolar as suas máquinas monstruosas.
Ele engaiolou a experiência. O caos estava do lado de dentro.
Precisamente. A gaiola de Faraday absorvia as emissões violentas dos geradores. O Tesla não queria proteger o laboratório do mundo. Ele estava a proteger o público do seu laboratório. Ele mantinha os raios perigosos confinados e controlados.
O que nos remete para o exemplo do micro-ondas que referimos. Tem aquela grelha na porta com furinhos. Aquilo é uma mini gaiola de Faraday. A energia anda lá dentro, aos saltos, aquece o almoço, mas não nos frita o rosto quando espreitamos pelo vidro.
Lá está, é a tal blindagem do mundo de que falava no início. E a escala disto hoje é esmagadora. Os cabos de internet que chegam à nossa casa são blindados com malhas condutoras. As salas de ressonância magnética nos hospitais são forradas a cobre para nenhum sinal externo arruinar as imagens médicas.
E os aviões? A própria estrutura cilíndrica de metal do avião atua como uma gaiola de Faraday gigantesca. Relâmpagos atingem aviões constantemente em altitude e nós lá dentro continuamos a beber o nosso café e o computador de bordo nem pisca.
A nossa era da informação, que é profundamente frágil e dependente da eletrónica microscópica, só não entra em colapso devido a esta fronteira invisível do metal, que afasta os campos magnéticos indesejados.
E tem a humildade de admitir que não sabe o que está a acontecer. Essa dúvida puxou pela genialidade do Priestley e a matemática do Coulomb. Depois vem o Faraday a riscar a pele para comprovar que a teoria protegia vidas. E, no fim, visionários como o Tesla e o Spencer transformaram o princípio em infraestrutura global, é a humanidade a domar forças invisíveis e a moldar o espaço vazio.
E sabe, acho que há aqui uma reflexão final provocadora. Nós vivemos obcecados com a conectividade. Queremos sinais fortes, 5G em todo o lado, Wi-Fi sempre no máximo. A nossa economia baseia-se em fluxos elétricos que entram.
Certo.
Mas a grande ironia, o paradoxo disto tudo, é que para essa sinfonia gigantesca de dados não se destruir com interferências, precisamos de negação. A nossa tecnologia só sobrevive por causa de toda a eletricidade que bloqueamos ativamente e que deixamos de fora das paredes.
Acaba por ser a arte do silêncio, não é? A genialidade dos nossos sistemas não está apenas nos microchips que fazem coisas, mas nos espaços em branco. O vazio calculado, onde garantimos que nada de elétrico entra, para que as coisas delicadas funcionem em paz. O silêncio que protege o mundo. Da próxima vez que as portas de um elevador fecharem e o sinal de rede desaparecer subitamente, em vez de ficarem frustrados por perderem a internet, lembrem-se, não perderam o sinal. Foram apenas transportados de volta para 1755, para dentro do silêncio perfeito da caneca de prata de Benjamin Franklin. E com esta imagem, fechamos a nossa exploração de hoje. Obrigada por nos acompanharem.